Sem dúvida, o século XIX foi marcado por profundas transformações, principalmente na música brasileira. Imaginem um período dominado pelo Império Português, onde a música chegava somente para a corte e a elite. Ali também a música eclesiástica, composta por padres e mestres de capela, como Marcos Portugal, José Maurício. Também o Conservatório Imperial, dando aula para os afortunados, e a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, fundada pelo espanhol Dom José Amat em 1857. Tudo acontecendo naquele momento. Pensando com cabeça de época, não tinha como fazer música brasileira de qualidade. Era estranho cantar em português. O público, mesmo falando português, não conseguia entender a letra de uma ópera se fosse cantada na nossa língua. Eles estavam acostumados com o produto externo que o brasileiro Carlos Gomes foi até obrigado a escrever o Guarani em italiano, para não causar estranheza em português. Seria quase como hoje, lógico que está longe de comparação, mas uma das rádios mais tocadas do Brasil, que é a Antena 1, só toca música em outras línguas, principalmente o inglês, e se hoje uma gama enorme de brasileiros adoram músicas cantadas em inglês, imagine naquela época onde a música não era uma opção, mas uma imposição. Todos da elite eram obrigados a falar inglês, italiano, francês. Era chique, era lindo, era nobre, era moda. E quando o Império caiu e entrou a República, havia uma necessidade de mexer na estética musical, porque caía junto o Conservatório Imperial e a Escola de Belas Artes chegava com mais força. Quando o Rio de Janeiro tentou remodelar o ensino musical naquela época, na entrada do século XX, faltavam professores que de canto lírico, porque ninguém sabia cantar em português. Os professores só estudavam e davam aulas em italiano, alemão, inglês, francês. A música brasileira, a música cantada brasileira, era tida como música de seresta, música de salão. E vocês que estão me ouvindo aqui, têm ideia de que a língua portuguesa era estranha musicalmente? Mas tão estranha que as pessoas não conseguiam nem cantar. E se tentasse, soaria muito feio para a época. Imagine isso. E é nesse contexto que chega o nosso herói, Heitor Villa-Lobos, né? Leva a música dos bares, botecos, café, teatro e para a grande elite. É a música popular se tornando erudita para que alcançasse a elite. Depois, nos áudios, vocês vão entender melhor sobre isso. Antes, uma música completamente ignorada pelos afortunados, agora se tornando luxuosa. Ali nasceu um novo contexto musical. Música de roda, chorões, música tradicional sertaneja, canções e até óperas em português começavam a tomar os palcos e o gosto do público. Naquele momento acontecia uma enorme ruptura de padrões. Verdi, Debussy, Saint-Saëns, Wagner perdiam terreno para o folclore e os efeitos timbrísticos indígenas de Villa-Lobos. Eram os até então desconhecidos bares noturnos tomando o teatro em larga escala. Villa-Lobos não se contentou com os teatros. Ele também levou a música aos que nunca tiveram acesso. Ele popularizou a música erudita. Ele realizou milhares de concertos por muitas cidades do país. Ele era o ídolo da época, só compondo, regendo, tocando violoncelo, clarinete, piano, violão e fazendo o povo cantar em português. Normalmente ele fazia 70 cidades a cada 6 meses, a cada 4 meses. Ele já chegou a fazer, viajava muito pelo país, divulgando sua música e a cultura brasileira. Ele, mais que ninguém, sabia escrever ao gosto das grandes massas e também para a elite. Enquanto ele apresentava os chorões e músicas típicas regionais para o grande público, nos teatros eram tocados as sinfonias, os poemas sinfônicos e as danças africanas. Lógico que Villa-Lobos também escreveu em outras línguas, assim como obedeceu à escrita, né, às regras francesas da composição. ele não podia ser intitulado de louco naquela época. A mudança não foi de uma hora para outra. Ele tinha primeiro que conquistar para depois mudar. No livro, Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense, convertendo-se em músico brasileiro, de Paulo Renato Guérius, deixa bem claro que foi muito difícil essa ruptura. Porque as imposições eruditas o impediam. Na década de 10, imagine, mudar o modelo de escrita e composição era complicadíssimo. Nesse período não se vê elementos nacionais nas obras de Villa-Lobos. Foi muito duro conseguir agradar todo mundo. Imaginem a guerra artística entre os que estavam no Brasil disputando espaço na música. Tinha franceses, belgas, alemães, italianos, ingleses, americanos e lá no meio de todos eles o brasileiro Villa-Lobos. Para se garantir no meio de tantas feras, tinha que ser muito bom. No áudio que eu vou apresentar sobre as músicas, eu vou contar no próximo, né, sobre os bafões de Villa-Lobos, que tem até uma passagem em 1923 pela França. Lembra que depois da Semana da Arte Moderna, em 22, aí no ano seguinte ele foi para a França, em 23, e ele quase quebrou a cara de um parisiense. Mas isso eu só vou contar num outro áudio, num outro momento. Então, vamos agora ouvir os 10 trechos das obras mais importantes de Villa-Lobos e eu vou falando, mostrando o momento que acontece. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com a obra de Villa-Lobos. Essa primeira canção se chama Nel cor pio no mi sento. Perceba como Villa-Lobos levou o elemento popular de seresta para os palcos. E agora as canções de cordialidade. Lembra do tempo orfeônico? Essas você conhece.
Thank you. peixe é. Se querem que ele só fosse peixe, não nadava na maré. Nessa rua tem um bosque. E de chora, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo. E roubou meu coração. Teresina de Jesus, de cabeça foi ao chão.
Essa é a Rosa Amarela. É um elemento popular entrando nos palcos eruditos. A melodia sentimental, Nadine Sierra cantando, é uma mescla de bolero com seresta e canto lírico. Depois da melodia sentimental, o trenzinho do Caipira, Baquianas número 2. Ele compôs muitas obras maravilhosas, 9 baquianas, mais de 2.000 obras. Tem muita música que você pode ouvir por aí e nem imagina que é de Heitor Villa-Lobos. E vamos para o último áudio para contar sobre os bafões da vida dele. Teve muita coisa complicada também, muita coisa aconteceu no meio do caminho e você vai saber em outro áudio. Tchau.